voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026.
Vamos ao destaque do dia: comércio e cooperação internacional.
Governos e empresários do Brasil e da Rússia se reúnem em Brasília.
Encontro tem o objetivo de aumentar as parcerias comerciais e os investimentos entre os dois países. Márcia Fernandes.
A Comissão Brasil-Rússia de alto nível de cooperação é considerada a maior instância de diálogo entre os dois países.
Por elas, ministra das Mulheres, Márcia Lopes, fala sobre a campanha de carnaval que mobiliza os homens no combate à violência contra as mulheres.
É a mensagem que passa para quem está nos bares, restaurantes, entretenimentos, nessa linda festa popular que é o carnaval. E aí o slogan é: se liga ou eu ligo 180.
Você vai ouvir também ações nas terras Yanomami.
Após medidas do governo federal, o garimpo ilegal é quase extinto dentro da área demarcada.
E a primeira unidade de soberania alimentar é inaugurada no local para garantir comida aos indígenas. Thaísa Vitória.
O espaço conta com aviário, viveiro de mudas nativas, tanques de compostagem e um tanque de 440 metros quadrados para criação de peixes.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Brasil e Rússia reforçaram as intenções de ampliar as relações bilaterais.
Em visita ao Brasil, o primeiro-ministro russo participa da 8ª reunião da Comissão Brasil-Rússia, principal mecanismo de diálogo político e econômico entre os dois países.
Criada em 1997, a comissão não se reunia desde 2015.
A Comissão Brasil-Rússia de alto nível de cooperação é considerada a maior instância de diálogo entre os dois países. Um dos objetivos do grupo é o fortalecimento do comércio, com diversificação dos mercados. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, que preside a 8ª reunião da comissão, destacou a colaboração entre os países, que partilham características em comum, como economias de grande escala e base produtiva, com recursos naturais estratégicos. Alckmin comentou que há espaço para um comércio mais robusto.
Nosso intercâmbio ainda está aquém do potencial das duas economias. Alcançou cerca de 11 bilhões de dólares em 2025. Número expressivo, mas modesto, diante das capacidades produtivas, tecnológicas e logísticas do Brasil e da Rússia. O desafio que se impõe é claro: crescer mais.
Geraldo Alckmin também disse que o Brasil está passando por um processo de neoindustrialização e que há interesse do país em receber investimentos russos.
Vemos com grande interesse a ampliação de investimentos russos no Brasil, especialmente em setores como química, fertilizantes, energia, equipamentos industriais, infraestrutura.
Já o primeiro-ministro russo Mikhail Mishustin, que copreside o encontro, falou que o Brasil é o principal parceiro na América Latina e destacou que os russos compram carne e café e vendem fertilizantes aos brasileiros. Ele concordou que há potencial para mais trocas comerciais e cooperações tecnológicas entre os países. Reportagem Márcia Fernandes.
O vice-presidente Geraldo Alckmin e o premier russo também participaram do Fórum Empresarial Russo-Brasileiro, com lideranças empresariais e representantes dos setores produtivos dos dois países.
O encontro foi promovido pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil, em parceria com o Ministério das Relações Exteriores.
Eles discutiram as oportunidades para aumentar as trocas comerciais entre os dois países.
A Apex identificou 217 oportunidades de exportação de produtos nacionais para o mercado russo, entre eles veículos, sojas, cacau, frutas frescas e secas.
E já está no ar um site que traz informações detalhadas sobre o mercado internacional de serviços.
É o painel Comércio Exterior Brasileiro de Serviços em Números.
Por ele é possível pesquisar estatísticas sobre as transações internacionais de serviços do Brasil e do mundo, como explica Daniela Ferreira de Matos, secretária adjunta de Comércio Exterior.
É uma ferramenta aberta e bastante acessível. Ela reúne dados oficiais sobre exportações e importações de serviços do Brasil e do mundo. Ela transforma dados técnicos e uma informação bem acessível, com gráfico, visualização simples. E essa ferramenta ela vai apoiar tanto quem faz política pública, quanto empresas e pesquisadores, né, que podem atuar no setor ou pesquisar sobre o setor de serviços. Então, o usuário pode consultar sobre dados de exportação e importação de serviços, acompanhar a evolução ao longo do tempo, pesquisar por setores, pesquisar também por parceiro comercial.
A plataforma pode ser consultada pelo site do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços em gov.br/MIDIC.
O presidente Lula defendeu hoje a aprovação de novas regras para a jornada de trabalho no Brasil.
O fim da chamada escala 6x1 é prioridade para o governo no Congresso Nacional, segundo Lula.
Nesse modelo, previsto atualmente pela lei trabalhista, os empregados têm direito a apenas um dia de descanso semanal.
Segundo o presidente Lula, o governo vai debater com diferentes setores da sociedade a modernização da jornada dos trabalhadores.
Com os avanços tecnológicos que o Brasil teve, acho que é necessário as pessoas trabalharem a mesma jornada que trabalhava há 40 anos atrás. A juventude e as mulheres querem mais tempo para estudar, mais tempo para cuidar da família. Ora, essa não é uma tarefa só do governo. O governo tem que estabelecer uma discussão com o Congresso Nacional, nós vamos estabelecer discussão com o empresariado e com os trabalhadores e fazer aquilo que é possível. Dado concreto é que está na hora da gente fazer uma mudança na jornada de trabalho desse país para que o povo tenha mais tempo de estudar, de pensar.
A declaração do presidente Lula foi dada em entrevista ao portal UOL hoje pela manhã.
Fortalecer as redes de enfrentamento à violência contra mulheres, acelerar as medidas protetivas e trabalhar com projetos de leis que aumentam a punição para quem agride as mulheres.
Esses são alguns dos objetivos do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio, assinado ontem pelos três poderes.
Hoje, mais cedo, eu conversei com a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, que esteve aqui no estúdio da Voz do Brasil. Ela falou sobre o plano e a campanha que busca envolver os homens no combate à violência contra as mulheres. Vamos ouvir. Ministra Márcia Lopes, das Mulheres. Ministra, é um prazer ter a senhora com a gente aqui na Voz do Brasil mais uma vez. E eu queria que a gente começasse falando desse que é um grande assunto dessa semana e provavelmente é o assunto que vai marcar esse ano, que é esse pacto que foi firmado entre os três poderes, legislativo, executivo e judiciário, para o combate ao feminicídio e à violência contra a mulher. Como é que esse pacto foi possível, ministra? Como é que ele foi costurado e a importância que ele tem para que essas políticas sejam efetivas?
Boa noite, Mariana. Boa noite por esse belo programa da Voz do Brasil, sempre muito atual. Na verdade, o presidente Lula, quando assume em 2023 e cria o Ministério das Mulheres, ele já dá exatamente essa diretriz, que o país tem que cuidar da maioria da população brasileira, que são as mulheres, 104 milhões de mulheres, e enfrentar aquilo que eram as injustiças. Inclusive, ele sancionou a Lei de Igualdade Salarial em 2023, para a mesma função, o mesmo salário, e que ele gostaria de ver as mulheres protagonistas, participantes, que se sentissem seguras, protegidas, cuidadas e participando do desenvolvimento do país. E que ele não gostaria de ficar falando tanto das violências, mas que a gente tinha que enfrentá-las. E esse foi um processo, né, permanente e agora, fundamentalmente, em função dos indicadores, porque nós vivemos um processo anterior, a própria pandemia, né, trouxe consequências graves para as mulheres, principalmente de saúde mental, e quando as mulheres se sentem mais adoecidas, elas também estão mais vulneráveis a todo tipo das violências sofridas e se sentem menos seguras para fazer esse enfrentamento. A questão da violência contra a mulher, ela tem uma raiz do machismo, da misoginia, do patriarcado, mas a gente tem que responder. Por isso, o presidente Lula, diante de tantos casos, né, ele tomou a decisão de liderar, e ele dizia para nós, né, para a Janja, para a Gleice, para mim, para os ministros e ministras numa reunião, que ele não entendia porque as mulheres ainda estavam, além de serem as vítimas, elas ainda tinham que ficar lutando para isso. E quem tinha que tem que lutar, enfrentar e não se constranger, mas assumir esse protagonismo são os homens. Então, o presidente Lula, a partir daquele dia, disse, do final do ano, disse, eu vou assumir a liderança nessa campanha, junto, principalmente junto aos homens. E aí, fomos pensando, elaborando documentos, propostas, e veio essa ideia de que o pacto entre os poderes é fundamental. Nós temos um país com 5.570 municípios, 27 unidades federativas, e tudo que o nível federal estabelece, organiza, se compromete a fazer, esse diálogo com as instâncias é fundamental. Então, é necessário, quer dizer, o pacto só sai do papel e no documento do pacto, assinado ontem pelo sistema judiciário todo, pelo legislativo e pelo executivo, ele traz objetivos fundamentais, que é dar celeridade aos processos envolvidos, né, com as mulheres, é assegurar que as mulheres tenham espaço para fazer boletim de ocorrência e não haja resistência dos agentes em fazer isso, que elas sejam bem acolhidas nas delegacias e sejam mulheres indígenas, mulheres das ruas, mulheres de todos os setores, principalmente as mulheres negras, que de novo, né, tem uma carga maior ainda, porque nós temos racismo e nós temos muitos preconceitos, temos, né, uma situação vexatória em relação às mulheres negras de periferia e assim também um plano de ação integrada entre os três poderes. Então eu estou muito animada nesse sentido, de que agora, pela primeira vez, né, quando a gente fala todos por todas, né, isso não é vazio, isso é tem um significado de compromisso ético. É o legislativo, com quem nós também temos dificuldades, porque nós temos parlamentares que são machistas e que maltratam as mulheres, as deputadas, porque nós temos violência política de gênero, né? Porque no judiciário nós temos também todo tipo de pessoas, de agentes públicos, seja delegados, seja policiais, seja juízes, seja promotores, e que nós precisamos que esse grupo esteja junto. E no executivo nós temos, obviamente, as políticas públicas, os serviços em funcionamento em todos os estados e municípios. Então, esse pacto, ele vai fazer com que se tenha um compromisso de unidade, e esse foi, né, o discurso, a marca desse momento na assinatura desse pacto.
Quando a gente fala de envolver os homens nessa batalha, né, ministra, a gente está falando de muitas camadas de envolvimento, então, né? A gente está falando de envolver os homens, a sociedade de maneira geral, de modo que os homens que estão ali convivendo com outro homem violento tomem a iniciativa de ajudar a frear esse comportamento. E também estamos falando dos homens de poder que estão nos três poderes, é isso?
É isso mesmo. E aí, nas três esferas, né? Se nós tivermos boa legislação, se nós tivermos a liderança dos parlamentares, que tem acesso à mídia, que tem acesso à população, falarem, assumirem essa posição de defesa intransigente dos direitos da mulher, sem nenhuma violência, se o sistema judiciário todo, né, participar, se engajar, melhorar, ampliar os serviços na ponta e o executivo com as suas políticas públicas, né, não há dúvida de que isso vai melhorar muito a vida da população e a vida das mulheres. Tivemos uma reunião antes de ontem das secretárias de Estado das mulheres. Nós tivemos todos os estados, dois não estavam presentes e justificaram, todas as secretárias, e a gente fazendo essa reflexão. Cada estado tem a sua particularidade, um estado está na fronteira, um estado tem mais povos indígenas, quilombolas, ribeirinhas, um estado é imenso, como é São Paulo, tem muitos municípios, Minas Gerais, com 853 municípios. Então, assim, O Estado tem essa responsabilidade, porque ele coordena a política de mulheres, ele faz o atendimento, promotoria, defensoria pública, as delegacias, as patrulhas Maria da Penha, e nós financiando serviços como a Casa da Mulher Brasileira, o Centro de Referência da Mulher
que
Brasileira.
Que são as políticas de emancipação das mulheres, para que também elas se fortaleçam,
claro,
né, diante dessa violência.
Porque ela tem que ter segurança, né? A gente estimula... Que as mulheres denunciem no Ligue 180, por isso a nossa campanha também do Carnaval.
Sim, eu ia falar dela agora, né? Carnaval está chegando e a gente tem uma campanha bem forte,
isso,
que foi lançada também justamente para fazer essa mobilização, né?
Exatamente. O vídeo, né, que foi passado no pacto, é importante que a gente dissemine, e isso envolve todo mundo. Quando a gente fala da sociedade, nós falamos do público, do privado, das escolas, das unidades básicas de saúde, dos CRAS, dos CREAS, das empresas, das universidades, das entidades sindicais, das entidades patronais. Nós falamos de toda a sociedade que tem compromisso com uma sociedade de paz e de igualdade entre homens e mulheres em todas as suas diversidades. E aí, para o carnaval e também na relação com o esporte, onde tem aglomeração, isso nos interessa muito, porque é a mensagem que passa para quem está nos bares, restaurantes, entretenimentos, nessa linda festa popular que é o carnaval. E aí o slogan é: se liga ou eu ligo 180. Se liga ou eu ligo 180. Isso é muito importante. Estamos mandando os materiais, balões, viseiras, adesivos, enfim, tatuagens, para quem quiser, para todo o Brasil, não é? E que essa festa seja mesmo uma festa de alegria, de paz, de convivência e jamais de violência. E depois vem o mês de março, que também, né, vamos aí do dia 1º ao dia 31 de março, nós teremos uma grande, vasta programação pelo Brasil todo. E tudo que nós queremos é chegar em todas as casas. Estamos falando com os Correios, estamos falando com a saúde, com as agentes populares, com as agentes comunitárias. Nós precisamos identificar onde estão essas mulheres, onde estão essas famílias, que no dia seguinte a gente tem uma notícia de feminicídio. Nós precisamos chegar antes, o Estado precisa chegar antes. E para isso, toda a participação é muito importante. Tenho falado, né, com as universidades, com as empresas, com os empresários que estão operando a lei da igualdade salarial, para que eles nos ajudem. E a mídia, que você sabe, tem um papel estratégico, pedagógico, de informação, de orientação fundamental.
A senhora mencionou, nossa entrevista está chegando ao fim, mas eu não posso deixar de perguntar sobre isso. A senhora mencionou o esporte e o futebol é um caminho importantíssimo para acessar os homens, né? O Ministério das Mulheres tem buscado essa parceria com os times de futebol, né?
Exatamente. Desde a campanha anterior, Feminicídio Zero, né, a CBF tem sido parceira, os times todos, e nós vamos continuar buscando. Vimos lá no Fla-Flu, né, um vídeo muito importante. Agora aqui em Brasília, no Corinthians e Flamengo, também uma campanha importante com a nossa tenda Lilás lá. Porque a informação que nós temos é de que nos dias de jogos aumenta até 25% a violência contra a mulher naquele período. E futebol não é isso, né? Violência é crime. Então, nós queremos, de fato, envolver os jogadores, os times, todos os torcedores, para que nos ajudem, para que eles entrem nessa campanha, tanto se conscientizando quanto ajudando a fazer a prevenção, que é fundamental.
Muito bem, ministra das Mulheres, Márcia Lopes. Ministra, é um prazer ter a senhora com a gente na Voz do Brasil. Obrigada pela sua entrevista.
Muito obrigada, Mariana. Volto sempre que me chamarem.
Foi inaugurada nesta semana a primeira unidade de soberania alimentar na terra indígena Yanomami.
No local foram implantados aviário, viveiro e tanques de compostagem para a produção de adubo natural.
A unidade recebeu investimento de R$ 90 mil do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.
Na terra indígena Yanomami de Sicamabiú, no baixo Mucajaí, em Roraima, a roça é mais que alimento, é memória e tradição. É ali que Luísa Xirixana transmite aos filhos e netos os saberes do seu povo.
Eu quero fazer sinar meus filhos, meus netos, sinar. Mas hoje eu plantava, plantava milho, plantava macaxeira, plantava mandioca, eu fazia farinha, eu fazia tabioca, tirar tabioca, cana também eu planto.
A comunidade de Sicamabiú, formada por cerca de 30 famílias e quase 400 indígenas, foi beneficiada com a primeira unidade de soberania alimentar, inaugurada nesta semana pelo governo do Brasil. O espaço conta com aviário, viveiro de mudas nativas, tanques de compostagem e um tanque de 440 metros quadrados para criação de peixes, que será manejado pelos próprios indígenas. A presidente da FUNAI, Joênia Uapixana, explica como a iniciativa fortalece a autonomia da comunidade.
Técnicos, né, do Embrapa, do Instituto Federal, da Universidade Federal de Roraima, para mostrar como é que faz esse projeto de piscicultura, mas eles ao mesmo tempo estão aprendendo. Então daqui a pouco são os próprios indígenas aqui dessa região que vão estar ensinando outros indígenas. Então isso se chama sustentabilidade.
O investimento é de R$90 mil do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. E a estrutura implantada em Sicamabiú faz parte de um projeto mais amplo, que prevê a instalação de outras 7 unidades de soberania alimentar ainda neste ano, beneficiando 18 comunidades indígenas nas regiões como Surucucu e Uxiú. Reportagem Thaísa Vitória.
E ainda falando da terra indígena Yanomami, a ofensiva federal na região de Surucucu acelerou a desintrusão e reduziu em quase 99% a área de garimpo ilegal.
A ação aconteceu entre 16 e 31 de janeiro e resultou em prisões e desmontou a infraestrutura de quem tentava reingressar no território.
Em 15 dias, foram realizadas 120 ações, com a destruição de acampamentos, motores, geradores, embarcações e uma balsa.
Também foram inutilizadas 3 antenas de internet, cerca de 850 litros de diesel e 305 litros de gasolina.
A operação faz parte do esforço mais amplo do governo federal na desintrusão da terra indígena Yanomami, que foi iniciado com a abertura da Casa de Governo em março de 2024.
Desde então, já foram mais de 9.200 intervenções integradas contra o garimpo.
Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a população pôde acessar hoje serviços como perícia médica, vacinação e emissão de carteiras de identidade jovem.
Esses atendimentos fazem parte do programa Governo do Brasil na Rua, que oferece serviços gratuitos sem necessidade de agendamento.
A iniciativa também auxilia os cidadãos a conhecerem seus direitos, além de facilitar o acesso a políticas públicas.
Para o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, é fundamental reduzir a burocracia para benefício e serviços governamentais.
E às vezes é uma mãe que está com um filho autista e tem uma pessoa com deficiência dependente na família e que perdeu o único rendimento que tinha porque não foi fazer a atualização do cadastro único no CRAS. Às vezes a pessoa não teve essa informação. Por isso, a gente montou aqui o centro de perícia para zerar a perícia do INSS nessa região. A pessoa vai chegar aqui, já vai ver qual é o problema dela, vai fazer a atualização do cadastro numa tenda, a perícia do INSS na outra e sai com benefício retomado, que às vezes ela demoraria 1 ano, 2.
Segundo Boulos, até junho, o programa vai atender periferias em todos os 26 estados e no Distrito Federal.
Até agora, o governo do Brasil na Rua já passou por Brasília, São Paulo e Macapá.
O próximo será realizado semana que vem em Vitória.
Mais informações na página da Secretaria-Geral na internet, em gov.br/secretaria-geral.
No primeiro mês do ano, as exportações no setor agropecuário cresceram 2,1%.
O resultado da balança comercial foi divulgado hoje pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.
No total, as exportações brasileiras somaram mais de 25 bilhões de dólares.
O que resultou em um janeiro com saldo positivo de 4 bilhões e 300 milhões de dólares.
essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
TSE mantém regra que aumenta a pena de crime contra a honra de servidor.
TSE conclui audiências públicas sobre regras das eleições 2026.
Ação do TST, Cidadania aqui com você, é aberta oficialmente em Araguatins, Tocantins.
Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha.
E eu sou Walter Lima.
O STF manteve a regra que aumenta a pena de crime contra a honra de servidor.
Crimes contra a honra são injúria, calúnia e difamação. Marcelo Della Libera.
Na maioria, o aumento de um terço na pena por crimes de injúria, calúnia e difamação cometidos contra funcionários públicos no exercício da função, incluindo presidentes do Senado, da Câmara e do STF. A ação do Partido Progressista questionava a norma de 2021 por suposta violação à liberdade de expressão e pluralismo político. A Corte entendeu que críticas são permitidas, mas não podem servir de escudo para ofensas criminosas, reforçando a proteção à dignidade institucional.
Nesta quinta-feira, o Tribunal Superior Eleitoral realizou o último dia de audiências públicas para as eleições 2026.
Foram abordados temas como propaganda e ilícitos eleitorais, além do transporte de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Fábio Ruas.
Durante a audiência, foi discutida uma novidade para incluir ainda mais as pessoas com dificuldade de locomoção. O transporte gratuito para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nas eleições de 2026. Neste último dia, o TSE ainda abriu espaço para discutir sobre a propaganda na internet. Representantes das plataformas digitais e especialistas falaram sobre um ponto sensível, o impulsionamento de conteúdo em ano eleitoral. O TSE também recebeu representações e reclamações de instituições. Debateu sobre ilícitos eleitorais e normas relacionadas ao cidadão.
Ação Itinerante da Justiça do Trabalho inaugura bibliotecas e incentiva capacitação profissional no norte do Tocantins.
O projeto Cidadania aqui com você oferece nesta semana atendimentos gratuitos de 20 órgãos públicos à comunidade. Rafael Oliveira.
As ações no Bico do Papagaio, na divisa do Tocantins com Maranhão e Pará, também vão deixar um legado à população. Até o final da semana, serão 4 bibliotecas antirracistas inauguradas em escolas públicas da região. Além disso, Justiça do Trabalho e Prefeitura assinaram protocolo de intenções para implantar um centro de formação profissional para a inserção de pessoas em situação de vulnerabilidade no mercado de trabalho.
Por maioria, a Corte Especial do STJ condenou, por lavagem de dinheiro, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, José Gomes Graciosa.
A pena definitiva foi de 13 anos de reclusão em regime inicial fechado, além da perda do cargo público. Fátima Uchoa.
Pelo mesmo crime de lavagem de dinheiro, a Corte Especial do STJ também condenou a esposa do conselheiro, Flávia Graciosa, a 3 anos de reclusão com substituição da pena privativa de liberdade por 2 restritivas de direito. A relatora ministra Isabel Galotti ainda determinou a devolução dos valores objeto de lavagem. A denúncia do Ministério Público Federal foi resultado das operações Quinto do Ouro e Descontrole, que apontaram haver organização criminosa composta por conselheiros do TCE do Rio, os quais teriam recebido percentuais sobre o valor de vários contratos celebrados pelo Estado Fluminense. Os crimes teriam ocorrido entre 1999 e 2016.
O ministro Flávio Dino, do STF, determinou que a União, estados e municípios revisem em até 60 dias as remunerações de servidores e membros dos poderes.
A decisão atinge os chamados penduricalhos, os pagamentos classificados como indenizatórios que elevam salários acima do teto constitucional.
Dino apontou a omissão do Congresso na regulamentação da Emenda Constitucional 135 de 2024, que define quais verbas podem ficar fora do teto. Segundo ele, a falta da lei
lei viola a Constituição e a jurisprudência da Corte.
Enquanto não houver regulamentação, todos os órgãos deverão detalhar e justificar as verbas pagas. A liminar já está em vigor e ainda será submetida ao plenário do STF.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
CPMI do INSS aprova 57 requerimentos com 6 pedidos de prisão preventiva.
Aprovada a proposta que proíbe ultraprocessados em cantinas escolares.
Avança projeto que proíbe publicidade de bets.
Boa noite.
Boa noite.
Avançou no Senado o projeto que proíbe a venda de alimentos ultraprocessados em cantinas escolares e amplia a oferta de opções mais saudáveis para os estudantes.
Ultraprocessados são produtos industrializados com alto teor de açúcar, gordura e sódio, como refrigerantes, salgadinhos, biscoitos recheados e embutidos. Mais informações com Henrique Nascimento.
Durante a discussão da proposta na Comissão de Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor, o autor, senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, lembrou que a escola também educa para a vida, e isso inclui orientar crianças e jovens sobre escolhas alimentares mais equilibradas.
Todo mundo sabe que os alimentos ultraprocessados contêm um volume de produtos negativos para o organismo e, portanto, para a saúde das pessoas. Então, não vejo por que, num ambiente que é o tempo da educação, as nossas escolas, que devem orientar nossas crianças e jovens.
O texto determina ainda que as cantinas ofereçam diariamente pelo menos uma opção de lanche com o mínimo de processamento possível, que contribua para a saúde dos estudantes e que valorize a cultura alimentar local, e opções específicas para estudantes com necessidades alimentares especiais, como diabetes, doença celíaca e intolerâncias alimentares. O senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, pediu uma audiência pública com especialistas para aprofundar o debate.
Para que a gente não atropele as coisas e acabe tendo uma definição que fuja de algum aspecto científico, é importante trazer todos esses especialistas para cá.
O projeto segue agora para análise das comissões de educação e de assuntos sociais.
E a Comissão de Direitos Humanos aprovou um projeto que garante o fornecimento gratuito de protetores auditivos a crianças com transtorno do espectro autista.
A proposta busca reduzir o impacto de estímulos sonoros excessivos e segue agora para análise da Comissão de Assuntos Econômicos.
A senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, alertou que as fraudes envolvendo o Banco Master e o Banco de Brasília podem trazer prejuízos financeiros ao Distrito Federal. Segundo a parlamentar, o caso vai além de uma crise privada e envolve o risco de uso de recursos públicos, com impacto direto no patrimônio e no orçamento do DF.
Leila Barros também criticou a conduta do governador Ibaneis Rocha e defendeu o afastamento dele durante as investigações para garantir transparência nas apurações.
O Distrito Federal e o Brasil precisam dar um recado claro. Ninguém, absolutamente ninguém, está acima do interesse público. Bancos públicos não são instrumentos de projetos pessoais ou políticos. Governos não podem usar o Estado para proteger erros privados.
Já o senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, defendeu a prorrogação da CPMI do INSS. Segundo ele, é necessário um prazo adicional para concluir as investigações sobre descontos devidos nos benefícios de aposentados e pensionistas. Instalada em agosto de 2025, a comissão tem previsão de encerrar os trabalhos em 28 de março, caso não seja prorrogada.
O parlamentar destacou ainda que a CPMI precisa ouvir depoimentos de pessoas próximas ao presidente da República. Entre elas, o irmão do presidente Lula, José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico, que ocupa a vice-presidência de um sindicato investigado por supostos desvios.
Temos muito trabalho ainda pela frente, por isso que a gente vai defender e cobrar a prorrogação da CPMI, porque, de fato, nós ainda não concluímos ainda os associados, o desconto associativo. Nós temos que chamar aqui ainda o Frei Chico, que a base de governo blindou durante todo esse tempo.
E na primeira reunião do ano, a CPMI do INSS aprovou novas quebras de sigilo e pedidos de informações. Foram 57 requerimentos aprovados.
Entre as aprovações estão 6 pedidos de prisão preventiva de pessoas ligadas às associações que fraudaram aposentados e pensionistas do INSS. Repórter Rodrigo Rezende.
São quebras de sigilo, pedidos de informação e também 6 pedidos de prisão preventiva referentes a Felipe Macedo Gomes, Américo Monte Júnior, Igor Dias Delecrode, Anderson Cordeiro de Vasconcelos, Marco Aurélio Gomes Júnior e Mauro Palombo Concílio. Todos esses possuem envolvimento com associações que lesaram milhares de aposentados e pensionistas ao promoverem descontos sem autorização em suas aposentadorias. O senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, presidente da CPMI, explicou por que os parlamentares não votaram os requerimentos relacionados ao Banco Master que estavam na pauta.
No caso do Banco Master, os requerimentos foram retirados porque eles pedem a quebra de toda a movimentação do banco. Nós entendemos pela liderança que esses requerimentos precisam ser refeitos, se restringindo à autoridade da CPMI, que está ligada somente aos empréstimos consignados.
Carlos Viana confirmou a presença na CPMI de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, no dia 26 de fevereiro. Na segunda-feira, 9 de fevereiro, serão ouvidos o empresário Paulo Camisotti, filho de Maurício Camisotti, investigado por ser um dos líderes da possível fraude contra aposentados, e Edson Araújo, deputado estadual maranhense, que é investigado pela Polícia Federal por sua atuação em uma associação de aposentados.
E o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos afirmou que o plenário do Senado poderá quebrar sigilos envolvendo o Banco Master.
Segundo Renan Calheiros, o Banco Central deverá encaminhar nos próximos dias os documentos relacionados à liquidação da instituição financeira por irregularidades. Repórter Érica Christian.
Em reunião com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, solicitou uma cópia de toda a documentação envolvendo o Banco Master. Em novembro, o BC decretou o encerramento das atividades da instituição por graves violações, crise de liquidez e indícios de fraudes. Renan Calheiros não descartou a possibilidade de a comissão pedir ao plenário do Senado a votação da quebra de sigilo de eventuais dados protegidos.
Mas nós esperamos que não haja necessidade para isso. Nós precisamos fazer uma varredura para termos uma regulação eficiente de modo a evitar fraudes futuras.
Renan Calheiros declarou apoio à decisão do Banco Central de decretar a liquidação do Master, ao citar os questionamentos feitos pelo Tribunal de Contas da União.
Que o papel da comissão é fortalecer o Banco Central, é apoiar a liquidação do Master e investigar para responsabilizar essas pessoas para que esse tipo de crime não volte a existir no Brasil.
Renan Calheiros também vai pedir acesso aos documentos do Banco Master ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, e ao diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues.
A Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou um projeto de lei que proíbe a publicidade de apostas esportivas.
O texto amplia as restrições à propaganda das chamadas bets, prevê multas milionárias e segue agora para análise da Comissão de Constituição e Justiça. Repórter Pedro Pincer.
A Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou o projeto de lei do senador Randolph Rodrigues, do PT do Amapá, que veda a publicidade de apostas esportivas e jogos online. O texto proíbe em todo o território nacional ações de comunicação e publicidade de apostas de quota fixa, que são aquelas em que o valor que o apostador pode ganhar em caso de acerto é definido no momento da aposta. A medida abrange anúncios em rádio, televisão, jornais, revistas e redes sociais, além de patrocínios a eventos e clubes esportivos e formas de publicidade indireta, como a inserção de produtos em programas de TV ou em transmissões esportivas. O texto também veda a pré-instalação de aplicativos de apostas em celulares, tablets e smart TVs. A relatora, senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, explicou quais devem ser os próximos passos na tramitação do texto.
E na CCJ vão juntar todos os projetos que tramitam sobre o mesmo tema e me parece que vão fazer um substitutivo de todos, inclusive do meu, que vai ser apensado lá, e aí vai atender a demanda dos clubes. Mas aqui a gente aprovaria como está para juntar aos que já estão tramitando lá, para não atrapalhar nem a tramitação aqui, nem a tramitação lá.
A CCT também aprovou a renovação de outorgas para rádios comunitárias nas cidades mineiras de Montes Claros e São Tiago, nos municípios goianos de Rio Verde e Itumbiara, além de Taciba e Sumaré, em São Paulo, Bonito, em Mato Grosso do Sul, e Regeneração, no Piauí.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara avança na definição dos presidentes das comissões permanentes.
Mais de 20 colegiados já escolheram quem vai comandar os trabalhos.
Parlamentares eleitos antecipam prioridades das comissões para este ano.
Boa noite. A cada ano legislativo, as comissões permanentes elegem os presidentes para comandar os trabalhos em áreas temáticas específicas. Eles são responsáveis por definir a pauta de votações, convocar audiências públicas e conduzir debates sobre projetos de lei.
Para 2026, mais de 20 colegiados já escolheram os nomes que vão dirigir os trabalhos. Acompanhe na reportagem de Daniele Lessa os nomes eleitos para as comissões do Esporte e da Integração Nacional.
Em todo o início de ano legislativo, as comissões da Câmara escolhem quem vai comandar os trabalhos. O deputado Saulo Pedroso, do PSD de São Paulo, foi eleito para a presidência da Comissão do Esporte. O deputado é empresário e já foi prefeito da cidade paulista de Atibaia, experiência que ele pretende aplicar como presidente da comissão. Saulo Pedroso destacou o papel fundamental do esporte para a melhoria de outras áreas no país.
Nós podemos enfrentar diversos temas através do esporte, podemos enfrentar a estatística da segurança pública, podemos enfrentar a estatística negativa da área da saúde, podemos melhorar desempenho na área da educação através das parcerias que a gente pode desenvolver no setor do esporte, no âmbito das modalidades esportivas. Foi essa experiência que eu tive na prática.
O deputado mencionou algumas frentes de trabalho, entre elas o esporte como geração de emprego e renda, como incentivo para a saúde, lazer e entretenimento, inclusão social e também o desenvolvimento das modalidades de alto rendimento. Também a Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional já tem seu novo presidente, o deputado Moses Rodrigues, do União Brasil do Ceará. O deputado é administrador e professor. Está no seu terceiro mandato na Câmara.
Essa é uma missão muito nobre, porque todos os projetos na área de integração nacional e desenvolvimento regional têm um papel fundamental, não somente para o Brasil, mas sobretudo para o Nordeste, onde nós precisamos de ações importantes dentro dessa comissão. E claro, sempre dando protagonismo aos parlamentares em seus estados para que essas ações possam ser realizadas e direcionadas pelos parlamentares.
A Comissão de Integração Nacional analisa temas como planos e incentivos regionais, ordenação do território, migrações internas, defesa civil e combate às calamidades. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Comissões.
As comissões de saúde e de turismo também elegeram os presidentes para conduzir os colegiados este ano. A reportagem é de Noelle Nobre.
O deputado Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, foi eleito para presidir a Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados em 2026. Em seu discurso de posse, o parlamentar destacou que a prioridade de seu mandato será o fortalecimento da saúde preventiva e das práticas integrativas no SUS, o Sistema Único de Saúde. Técnico agrícola, especialista em saúde pública e meio ambiente, Cherini está em seu quarto mandato. Foi presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e atualmente coordena a Frente Parlamentar das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde e da Felicidade. Segundo ele, a criação de um sistema de saúde preventiva é urgente, focando na mudança de hábitos e no bem-estar integral, físico, mental, espiritual e emocional. Para o deputado, o país enfrenta problemas por negligenciar cuidados básicos cotidianos.
Para mim, o mais importante de tudo é prevenção. Vivemos num país que come mal, que dorme mal, que não faz exercício físico, que não bebe água, e que são as coisas elementares que se chama autocuidado.
Giovanni Cherini informou que a Comissão de Saúde realizará audiências públicas e campanhas para promover a saúde integrativa. Entre as pautas citadas estão o combate ao câncer e ao infarto e uma maior atenção às pessoas idosas. Além do foco preventivo, o deputado comprometeu-se a garantir que os recursos cheguem à ponta do sistema, especialmente aos hospitais que dependem de verbas federais.
Meu compromisso é lógico, é priorizar as emendas parlamentares aqui para que realmente sejam executadas aonde elas devam ser executadas. Você sabe que muitos hospitais hoje vivem das emendas.
Giovanni Cherini sucede o deputado Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, que comandou a Comissão de Saúde no ano passado. Também elegeu nova presidente a Comissão de Turismo. A deputada Daniela Reiner, do PL de Santa Catarina, foi a escolhida. Ela destacou que sua gestão buscará transformar resultados pontuais do setor em políticas permanentes e integradas. A principal meta anunciada pela nova presidente é a criação de um Plano Nacional de Competitividade do Turismo Brasileiro. Segundo a deputada, o objetivo é estabelecer metas claras para aumentar o fluxo de turistas, ampliar a geração de empregos no setor e elevar a participação do turismo no Produto Interno Bruto do Brasil. A nova presidente assumiu o compromisso de manter a comissão conectada com o que chamou de Brasil Real, pessoas que fazem o turismo acontecer na ponta.
Os guias, os pequenos empreendedores, donos de pousadas e hotéis, restaurantes, agências de viagem, o pessoal da aviação, dos eventos, da cultura, do lazer, nossos prefeitos, vereadores, lideranças que aqui estão. Vocês não são apenas um apêndice da nossa economia. Vocês são a economia real acontecendo todos os dias em todos os cantos do Brasil.
Daniela Reiner sucede o deputado Marcelo Álvaro Antônio, do PL de Minas Gerais, no comando da Comissão de Turismo. Advogada e produtora rural, ela está em seu primeiro mandato, tendo atuado em diversas comissões. Antes de se eleger parlamentar, foi vice-governadora de Santa Catarina de 2019 a 2023. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Conheça na reportagem de Mônica Tati os presidentes eleitos para as comissões de Agricultura e de Comunicação.
O deputado Luiz Nishimori, do PSD do Paraná, foi eleito como presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados para o ano legislativo de 2026. Luiz Nishimori está em seu quarto mandato como deputado federal. Anteriormente, foi deputado estadual no Paraná por duas legislaturas. Ele também preside o Grupo Parlamentar Brasil-Japão. Nishimori destaca a sua afinidade com as pautas ligadas à agropecuária.
Meu compromisso e responsabilidade aumenta cada vez mais. Pode ter certeza do meu comprometimento com as pautas e que nós vamos juntos realizar um excelente trabalho por este setor de grande importância para o nosso país. Um segmento que literalmente sustenta as bases estruturais do nosso país.
A Comissão de Comunicação também realizou votação para eleger a nova presidente. Foi escolhida a deputada Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo, que está em seu segundo mandato como deputada federal. A parlamentar é professora especializada em alfabetização e pós-graduada em gestão pública. Maria Rosas ocupa o cargo de segunda procuradora adjunta da Procuradoria da Mulher da Câmara e também é titular da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Os presidentes das comissões de Agricultura e de Comunicação foram acordados entre as lideranças partidárias. Os vice-presidentes das comissões ainda não foram definidos. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
As comissões de Previdência e de Desenvolvimento Urbano já definiram os presidentes. Saiba quem são com a repórter Emanuele Brasil.
A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados elegeu para presidente o deputado Bruno Ganem, do POD de São Paulo. Ao assumir a presidência, Ganem enfatizou a importância das pautas que tramitam no colegiado, com foco prioritário na defesa da infância, da adolescência e da rede de proteção. O parlamentar reafirmou o compromisso em aprofundar essas discussões.
Precisa realmente ter todo um empenho para proteger. É um debate muito forte hoje em dia. A questão também da assistência social, que a gente sabe também que, como política pública, né, realmente ter um fortalecimento de políticas públicas de assistência social é algo que, com certeza, vai trazer um avanço muito grande para o nosso país. Também em relação à previdência, que é um tema sempre muito complexo e sempre extremamente importante na vida das famílias.
Um dos desafios da nova gestão será a articulação pela aprovação de proposta de emenda à Constituição que assegura o repasse mínimo de 1% da receita corrente líquida da União para o Sistema Único de Assistência Social. A medida, que está pronta para votação no plenário, é aguardada pelo setor como um marco para a sustentabilidade financeira da assistência no país, garantindo recursos perenes para o atendimento à população. Engenheiro pela USP, Bruno Ganem iniciou a vida pública aos 22 anos em Indaiatuba, em São Paulo. Após ganhar projeção nacional como deputado estadual na defesa da causa animal, foi eleito para a Câmara Federal em 2022. Já a Comissão de Desenvolvimento Urbano elegeu como presidente o deputado Keniston Braga, do MDB do Pará. O parlamentar paraense assume o comando do colegiado com o compromisso de fortalecer os municípios como base para o desenvolvimento nacional. Em seu discurso de posse, Braga afirmou que sua gestão será pautada pela busca de soluções concretas para os desafios das cidades brasileiras, em especial atenção a programas habitacionais e infraestrutura sanitária.
E a gente sabe que a importância desta matéria, desses temas que são discutidos aqui, como o Minha Casa Minha Vida, né, a moradia, como o saneamento básico, enfim, todos os aspectos que envolve o viver em cidade.
Antes de assumir o mandato de deputado federal, Keniston Braga destacou-se como secretário especial para o governo da Prefeitura de Paraupebas, no Pará, onde foi responsável por coordenar projetos estruturantes na cidade, um dos principais polos de mineração do país. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Deputadas estarão à frente das comissões da Amazônia e dos Povos Originários e também de Administração e Serviço Público. Mais informações com o repórter Tiago Miranda.
A deputada Juliana Cardoso foi eleita por aclamação presidente da Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais da Câmara dos Deputados. Segundo Cardoso, a comissão, criada em 2023, é fruto de uma luta histórica dos povos originários, dos ribeirinhos e das comunidades tradicionais, que por muito tempo foram invisibilizados. Cardoso afirmou em seu discurso de posse que o Brasil tem todas as condições de apostar em energia limpa, floresta em pé, manejo sustentável, economia que gere renda, trabalho e desenvolvimento, mas sem desmatamento.
Essa comissão seja um espaço real de avanço nas políticas de combate ao desmatamento, ao garimpo ilegal, a todas as formas de violência contra os territórios, contra as pessoas e contra as mulheres. Para que as próximas gerações tenham rios vivos, floresta em pé e água limpa para beber e ar puro para respirar.
Gestora pública, Juliana Cardoso foi 4 vezes vereadora na capital paulista antes de assumir o primeiro mandato como deputada federal. A deputada, que tem ascendência da etnia terena, foi vice-presidente da comissão por 2 anos consecutivos. A Comissão da Amazônia discute e vota propostas relativas ao desenvolvimento da região amazônica e a assuntos indígenas, como o regime das terras tradicionalmente ocupadas por esses povos. Mais cedo, a deputada delegada Ione foi eleita também por unanimidade presidente da Comissão de Administração e Serviço Público. A presidente recém-eleita falou da alegria de estar à frente do colegiado.
Eu sou servidora pública, sou delegada de polícia. Eu me sinto muito à vontade de estar à frente. Sei muito bem que tem projetos extremamente importantes referente à administração pública e servidor público, que isso é inerente ao país.
Delegada da Polícia Civil de Minas Gerais, Ione está em seu primeiro mandato como deputada federal. Ela foi a primeira vice-presidente do colegiado por 2 anos. A comissão discute temas como a prestação de serviços públicos em geral, a organização político-administrativa da União e o regime jurídico dos servidores públicos, civis e militares, ativos e inativos. Da Rádio Câmara de Brasília, Thiago Miranda.
Novos presidentes elencam prioridades nas comissões de direitos humanos e de legislação participativa. Acompanhe na reportagem de Antônio Vital.
O combate ao feminicídio e a luta contra o câncer são as prioridades esse ano dos presidentes eleitos de duas comissões permanentes da Câmara. A deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, foi eleita presidente da Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial. Ela teve 10 votos à unanimidade dos presentes à sessão de eleição. A comissão tem 17 integrantes. Alice Portugal é farmacêutica de formação e está no sexto mandato como deputada federal. Antes, exerceu 2 mandatos de deputada estadual na Bahia. Na Câmara, já ocupou diversos cargos, inclusive a presidência da Comissão de Cultura. A deputada sucede na presidência da comissão o deputado Raimond, do PT do Rio de Janeiro. Ao ser eleita, disse que dará continuidade ao trabalho do deputado petista. Alice Portugal elencou entre suas prioridades à frente da comissão o combate ao racismo e ao feminicídio.
Nós temos uma série de coisas em andamento, mas eu começarei pelo combate ao feminicídio. Essa é uma questão crucial, não só no direito das mulheres, mas para o direito de toda a sociedade brasileira. Então, o feminicídio, a violência nas escolas, o debate acerca do racismo do Brasil, que é uma chaga social que nós precisamos, não é, romper.
Entre as atribuições da Comissão de Direitos Humanos estão as de investigar denúncias de violação de direitos humanos, fiscalizar programas governamentais sobre isso e analisar projetos sobre o tema. Já a Comissão de Legislação Participativa, a CLP, elegeu como presidente o deputado Dr. Frederico, do PRD de Minas Gerais. Ele recebeu 10 votos e substitui no cargo o deputado Fred Costa, também do PRD de Minas Gerais. Dr. Frederico é médico oncologista e está no segundo mandato como deputado federal. Na Câmara, já ocupou a presidência da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas Idosas. Na presidência da CLP, anunciou que uma de suas prioridades será a análise de projetos relacionados ao combate ao câncer.
Então é uma pauta que para mim é de grande importância, a gente lutar para melhorias da participação da população no conhecimento do câncer, na prevenção do câncer e levar os anseios da população, tratamentos que hoje a gente não tem disponível no SUS, cirurgias que não tem disponível do SUS, e essa legislação a gente pode ajudar a mapear melhor essas diferenças, essas dificuldades, e infelizmente a segunda doença que mais mata no Brasil, e em breve deve assumir o primeiro colocado, passando as doenças cardiovasculares, o câncer.
A CLP foi criada em 2001 e se diferencia das demais comissões por analisar as sugestões de projetos e propostas legislativas apresentadas por associações e órgãos de classe, sindicatos e entidades da sociedade civil. As sugestões são avaliadas pelo colegiado e, se aprovadas, são transformadas em projetos para serem analisados pela Câmara. Além de propostas de lei, a sociedade pode sugerir emendas ao Plano Plurianual, o PPA, e à Lei de Diretrizes Orçamentárias, a lei que disciplina o orçamento da União. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Os deputados também escolheram os presidentes das comissões de defesa do consumidor e de cultura. Quem tem as informações é o repórter Luiz Gustavo Xavier.
As comissões de cultura e de defesa do consumidor elegeram presidentes para o ano de 2026. Para a comissão de cultura foi escolhida a deputada Carol D'Artora, do PT do Paraná. O deputado Clodoaldo Magalhães, do PV de Pernambuco, assume a Comissão de Defesa do Consumidor. Dentre as prioridades para esse ano, Carol D'Artora destacou a necessidade da garantia de descentralização de recursos do setor. Segundo ela, é importante também valorizar os trabalhadores da cultura.
A Política Nacional de Cultura é o instrumento que garante continuidade, previsibilidade e justiça na ação do Estado para além dos governos. Avançar nessa política significa assegurar financiamento contínuo, descentralizado e transparente. Iniciativas como a Lei Paulo Gustavo e a Política Nacional Aldir Blanc demonstram que é possível fazer os recursos chegarem aos territórios, às periferias, às cidades do interior, às comunidades tradicionais, às comunidades indígenas e quilombolas.
D'Artora é professora, historiadora e sindicalista e tem atuado na defesa do acesso universal à saúde, da educação pública de qualidade, da valorização da cultura, do fortalecimento da agricultura familiar e da promoção da igualdade racial, dos direitos humanos e da economia solidária. Na Comissão de Defesa do Consumidor, o presidente eleito, Clodoaldo Magalhães, afirmou que vai buscar a construção de consensos. Entre os temas que podem ser discutidos estão as relações de consumo nos planos de saúde e da inteligência artificial.
Estamos vivendo um momento na sociedade mundial onde as relações de consumo estão sendo transformadas, até porque a construção de renda está sendo também drasticamente modificada. O padrão de trabalho no mundo hoje está sendo, numa velocidade estrondosa, destruído. Então, hoje, os grandes capitalistas estão dando as declarações de que a revolução do futuro do trabalho, das relações de consumo e da solução para a felicidade humana passa pela inteligência artificial.
Magalhães foi deputado estadual e já ocupou o cargo de vice-líder da federação PT-PV-PCdoB. Também é integrante da Comissão Especial sobre Transição Energética e Produção de Hidrogênio Verde. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Ribamar Guimarães e apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite e até lá.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.